Todas, caros colegas e convidados, bem-vindos a este Parlamento Europeu, para esta reunião oficial da nossa mesa alargada da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. A ata da reunião de 16 de junho de 2021 consta do vosso dossiê e, se não houver objeções, poderemos considerá-la aprovada. Vejo que sim, está então aprovada a ata. Do mesmo modo, se não houver objeções, considero aprovada a ordem do dia da presente reunião e poderemos assim prosseguir com os nossos trabalhos. Queria chamar a atenção para o facto do serviço de interpretação estar disponível para esta reunião nas seguintes línguas: inglês, francês, italiano, grego, espanhol, português, turco e árabe. E, caros colegas, passaria agora ao ponto 2 da nossa ordem do dia, e que diz respeito às comunicações da Presidência. Ora, a presente reunião terá por objetivo, como é habitual, a troca de pontos de vista sobre a atividade das comissões da nossa Assembleia durante este ano de Presidência Europeia da Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica. Antes de solicitar a intervenção dos presidentes das comissões, queria dar informação sobre as decisões que foram tomadas pela mesa na reunião que acaba de terminar há poucos momentos e que, naturalmente, os membros do Bureau puderam acompanhar. A mesa aprovou a proposta de revisão do regulamento financeiro foi elaborada pelo Grupo de Trabalho, que é presidido pelo colega do Parlamento Europeu, Kim Paropoulos, ao qual eu gostaria de agradecer o excelente trabalho desenvolvido. Informaremos também o plenário amanhã, naturalmente, desta decisão. Como é óbvio, não vou agora entrar aqui em pormenores sobre essa revisão do texto, uma vez que os presentes são também membros do Grupo de Trabalho sobre o regimento e puderam acompanhar as discussões. A mesa debateu igualmente a questão do secretariado permanente da mesa da nossa Assembleia. O secretariado permanente é, como sabem, uma questão crítica para o funcionamento da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo. Ora, o Parlamento Europeu, prosseguindo a ação que foi iniciada pelas presidências italiana, egípcia e turca da Assembleia, empenhou-se durante a sua presidência em promover a criação de um secretariado permanente que permita à nossa organização tornar a sua ação mais eficaz, continuando simultaneamente a prestar uma forte atenção à limitação das despesas da Assembleia, assunto que é bastante sensível e preocupa muitos dos participantes. Como devem recordar, após uma longa fase de debates, a Mesa da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo decidiu atribuir a sede do secretariado à cidade de Roma, considerando que a proposta feita pelo Parlamento Italiano era a mais adequada e generosa. Por conseguinte, o Parlamento Europeu, em plena cooperação com o Parlamento Italiano, nomeou dois secretários-gerais interinos, a doutora Fabrizia Bientinesi e o Dr. Luigi Gianitti, no primeiro caso funcionária da Câmara dos Deputados, no segundo caso funcionário do Senado da República Italiana. A ambos gostaria de agradecer o trabalho desenvolvido ao longo destes últimos 2 anos. Em resultado dessa decisão, o secretariado foi efetivamente criado, o que é um passo importante, em plena cooperação com o Grupo de Trabalho sobre o Regimento, presidido pelo deputado Stelios Kimparopoulos, e que acompanhou todo este processo. Em primeiro lugar, foi revisto o regimento da Assembleia e elaborado um novo regulamento financeiro, um projeto de orçamento para o exercício 2021-2022 e o quadro pessoal do secretariado da nova sede de Roma. Fui informado de que as instalações do novo secretariado estarão disponíveis em breve, contudo, deparamos-nos ainda com dificuldades para obter candidaturas válidas para os lugares de secretário-geral e de contabilista da nossa organização. E estes são os problemas críticos com que nos debatemos ainda. Considero, no entanto, importante, e falo em nome da Presidência em exercício, designar o mais rapidamente possível o novo secretário-geral para um período plurianual e com base em critérios sólidos de competência e profissionalismo. Ora, a mesa conferiu à nossa presidência, à nova presidência marroquina, um mandato para ultimar esta proposta, que será depois transmitida, juntamente com o novo convite, à apresentação de candidaturas a todos os membros da nossa Assembleia. Os membros serão informados em tempo útil de quaisquer desenvolvimentos pertinentes destinados a assegurar o pleno funcionamento do novo secretariado. Por último, gostaria de solicitar à próxima presidência, a presidência marroquina, que pondere também lançar uma reflexão crítica sobre o funcionamento da Assembleia e, em particular, sobre o papel e o contributo das comissões permanentes. Estas as comunicações que tenho a fazer na sequência da reunião do Bureau que há pouco terminou e que incidiram sobre estas questões muito críticas para o funcionamento da nossa Assembleia Parlamentar. Se não houver comentários sobre os pontos referidos, passaríamos agora ao ponto 3 da nossa agenda, sobre a apresentação justamente das atividades desenvolvidas pelas comissões durante a Presidência Europeia da Assembleia Parlamentar. Gostaria agora de abrir o nosso debate às intervenções dos presidentes de comissão, solicitando-lhes que apresentem os resultados das diversas atividades durante o mandato europeu da Presidência, e gostaria de começar por dar a palavra ao meu estimado colega, o deputado Costas Mavrides, para uma breve apresentação do trabalho desenvolvido pela Comissão Política, incluindo, obviamente, o projeto, aliás, excelente, de recomendação cuja votação se realizou nessa Comissão ainda há pouco. Tem então a palavra o deputado Costas Mavrides.
Thank you, Mr. President.
Senhor Presidente, muito obrigado. Caro Pedro e caros colegas, relativamente à Comissão Política, tenho alguns comentários para fazer, informando-vos aquilo que foi feito até esta tarde. Realizámos 2 reuniões, uma em julho e outra hoje. Quanto ao trabalho da Comissão e no que toca à adoção da resolução, mandatei o secretariado para desenvolver um calendário adequado para que os delegados tenham o máximo de tempo possível, quer para preparar as emendas, quer para ultimarem as listas de voto. Isto apesar das atuais dificuldades suscitadas pela pandemia de Covid-19, o que faz com que a nossa vida seja particularmente difícil no Parlamento Europeu e, sobretudo, também no quadro da União para o Mediterrâneo. O projeto de recomendação, espelhada ou traduzida em três línguas de trabalho, foi enviado a 28 de janeiro de 2020 para consideração na reunião de 14 de julho de 2021. Prazo para emendas nas três línguas foi estabelecido para 20 de setembro de 2021. A votação das emendas de compromisso distribuídas a 25 de novembro de 2021 e no final de novembro em árabe. Procurámos assim responder a todos os pedidos legítimos e dar o tempo suficiente aos participantes para considerar o projeto de recomendação e as emendas apresentadas antes da nossa reunião, que teve lugar imediatamente antes desta. Gostaria de anunciar que a nossa recomendação relativamente à luta contra o aquecimento global, sobretudo na região do Mediterrâneo, foi adotada por consenso. A resolução adotada por esta comissão procura abordar o tema de diferentes perspectivas, desenvolvendo uma abordagem holística para identificar possíveis iniciativas e recomendações que possam ser dirigidas aos nossos governos nacionais, instituições regionais e organizações regionais. Sublinha-se, nomeadamente, a questão da segurança e dos direitos humanos relacionado com as alterações climáticas, uma vez que estas representam aquilo que é que está no âmago do trabalho desta Comissão. Especificamente ou telegraficamente, alguns temas. Sublinhamos a importância de todos os Estados-membros da União para o Mediterrâneo e outros parceiros e o empenho que têm nos objetivos definidos no Acordo de Paris e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Sublinhamos também as alterações climáticas e os impactos energéticos podem ser reduzidos através de uma política ambiciosa a nível global de mitigação, combinado com aqueles que são os objetivos do Acordo de Paris e em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Pensamos que, perante a natureza global das alterações climáticas, nenhum país estará em condições de fazer face a este desafio isoladamente e apenas um esforço coordenado por parte dos países da costa norte e sul do Mediterrâneo poderão permitir o alcançar de benefícios palpáveis e melhorias. Instamos a Comissão Europeia e a União para o Mediterrâneo para que apoiem todos os parceiros da União para o Mediterrâneo na partilha de conhecimentos e de melhores práticas relativamente aos diferentes esforços de adaptação às alterações climáticas, quer a nível regional, quer a nível local também. Saudamos a comunicação conjunta da Comissão relativamente a uma parceria renovada com a vizinhança sul, nova agenda para o Mediterrâneo e muito mais. Um comentário para terminar. Quanto à questão dos direitos humanos, saudamos o facto de o Acordo de Paris ser o primeiro tratado internacional a explicitamente reconhecer a ligação entre a ação climática e os direitos humanos. Também instamos a União, os parceiros da União para o Mediterrâneo para que integrem completamente as normas e princípios dos direitos humanos nas regras de implementação dos objetivos do Acordo de Paris. Instamos a Comissão e a União para o Mediterrâneo para que promovam e desenvolvam projetos no domínio do respeito pelos direitos humanos e na mitigação das alterações climáticas. Um comentário final quanto à questão da segurança. Sublinhamos o facto de que as alterações climáticas implicam um risco acrescido para a estabilidade e para a segurança, com consequências imprevisíveis, incluindo os riscos para os estados mais frágeis perante condições climáticas voláteis e as condições combinadas também do aumento do nível do mar e desastres naturais em populações costeiras e insulares. Esperamos que os parceiros da União para o Mediterrâneo possam trabalhar em conjunto no desenvolvimento e implementação de sistemas de alerta precoce. Foram estes os principais elementos e sublinharia apenas que me parece importante que tenhamos adotado uma recomendação tão ambiciosa quanto esta e esperamos poder depois passar a ações concretas. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Presidente Costas Mavridas, da Comissão Política. Gostaria agora de dar a palavra ao deputado Sami Lairin, Presidente da Comissão Económica, também para apresentar o resultado da reunião de hoje e o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses. Tem a palavra.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle COVID döneminde devam eden bu sıkıntılı süreçte...
Senhor Presidente, muito obrigado. Antes de mais, durante este período de pandemia COVID, perdemos muitas pessoas que nos eram queridas e constou-me que também o senhor terá perdido alguém que lhe era próximo e eu gostaria, de facto, de lamentar publicamente o sucedido. Penso que a solidariedade e o diálogo são particularmente importantes nesta fase. Durante este período de pandemia, estes aspectos assumem uma importância crescente. E, de facto, a Bacia do Mediterrâneo é a nossa casa e é importante que continuemos a desenvolver o nosso trabalho e nós somos os primeiros responsáveis pelo desenvolvimento deste trabalho de concretização da paz. Organizámos duas reuniões, uma primeira a 21 de setembro, reunião que teve lugar em linha. Congratulamos-nos com esse facto. Podemos também organizar outras reuniões presenciais. Na reunião de 21 de setembro, discutimos questões relacionadas com as alterações climáticas e adotámos aí uma série de decisões e apresentamos uma série de recomendações, sublinhando a importância da aplicação de todas estas decisões com um caráter de solidariedade e diálogo. E eu penso que isso será particularmente benéfico para todos os parceiros e partes envolvidas. Na Turquia, adotámos também o Acordo de Paris e consideramos muito importante também o que aconteceu na COP26, na reunião na qual participámos, aliás, e comprometemos-nos a atingir zero emissões até 2053. E, obviamente, estes são objetivos que iremos atingir o mais rapidamente que nos for possível. Criámos, inclusivamente, o Ministério do Ambiente e do Clima, acrescentando clima à designação do Ministério. E o que é facto é que nós temos uma abordagem que consideramos muito séria perante esta questão. Durante a reunião organizada hoje, discutimos a adoção da ata da reunião de 21 de setembro. Portanto, essa ata foi adotada. Depois disso, preparámos propostas de alteração em três línguas, documento que foi partilhado com os Estados-membros participantes, e hoje, com o contributo dos colegas, adotámos precisamente estas propostas de emenda ou de alteração. Entre estas, a Turquia tinha manifestado reservas relativamente a duas destas propostas, reservas que foram, aliás, incluídas na ata da reunião. Senhor Presidente, o Mediterrâneo é o nosso destino, é a nossa região. E, de facto, nós trabalhamos arduamente nesta região e, sob a orientação da Presidência, os Estados-membros procuraram trabalhar arduamente e o que é facto é que os países em desenvolvimento deverão prestar um apoio adequado aos países menos desenvolvidos. Isto parece-nos um aspecto muito importante. Na Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, Pensamos que se justificaria uma recomendação neste sentido. É importante que apoiemos os programas e as transferências de tecnologia. É importante que removamos obstáculos que se colocam perante, nomeadamente, o desenvolvimento dos Estados em fase ainda de pouco desenvolvimento. Temos um plano, temos o 6º relatório de avaliação relativo aos oceanos e glaciares, e os relatórios, de facto, são demonstrativos dos impactos para os mares e para os glaciares, e na bacia do Mediterrâneo, nomeadamente na Turquia e nos restantes países da bacia do Mediterrâneo, constatamos que há catástrofes que estão a acontecer e que não têm precedentes. É importante que trabalhemos de forma solidária e temos que estar, de facto, preparados para os desastres e catástrofes do futuro. Continuamos a trabalhar em conjunto em todas estas matérias. Pensamos que o diálogo deve ser mantido em aberto. Devemos continuar com as consultas mútuas nestas diferentes matérias. E espero que a nossa próxima reunião, de facto, possa acontecer de forma presencial em Istambul. Agradeço-vos a todos e desejo a todos também o sucesso para o futuro. Quanto ao Secretariado Permanente, gostaria também de agradecer toda a informação que nos disponibilizou, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, caro colega, pelo relatório e pelas palavras de apoio à Presidência. A seguir, iria dar a palavra à deputada Chiara Yanahem, Presidente da Comissão dos Direitos da Mulher. Tem a palavra.
Grazie, Presidente.
Presidente, muito obrigada. Uma saudação a todos desde a Itália. Muito rapidamente, gostaria de recordar o trabalho feito pela comissão a que presido, que desenvolveu um trabalho muito importante, nomeadamente sobre os direitos da mulher e das alterações climáticas. Em novembro último, tivemos a primeira reunião desta Comissão dos Direitos da Mulher da União para o Mediterrâneo, para o triênio 2020-2024. Foi a minha primeira reunião enquanto presidente e senti-me uma enorme honra por ter desempenhado essas funções. A reunião foi dedicada às alterações climáticas e política de género. Foi aberta por uma mensagem de vídeo da vice-presidente da Câmara, Maria de la Sadone. Convidámos depois como relatora Alessa Rota, que é presidente da Comissão do Ambiente da Câmara dos Deputados e correlatora da reunião parlamentar da COP26. Convidámos também a presidente da Rede dos Direitos da Mulher, que se ligou a partir de Glasgow, onde estava a decorrer a COP26. Mário Vinciano, responsável pelo Gabinete de Estudos Económicos da CONSOB, e, por fim, uma investigadora junto do Centro Euromediterrâneo para as Alterações Climáticas. Conforme pude sublinhar, o tema era um tema muito importante que o Parlamento escolheu para a sua presidência, precisamente a questão das alterações climáticas. E será, também na minha opinião, o tema do século. No encontro, poderemos ponderar, sobretudo, as consequências que as alterações climáticas têm para a vida das mulheres, para o seu bem-estar, para as suas escolhas e para o futuro das mulheres e raparigas em todo o mundo. Falámos de capacitação das mulheres, de resistência climática, dos direitos das mulheres e de igualdade de género. A reunião foi também uma oportunidade para aprofundarmos as temáticas que constam da recomendação elaborada pela Comissão, partindo da necessidade de adotarmos políticas ambientais que tenham em conta as questões de género e nas quais deverão participar cada vez mais as mulheres na definição destas políticas para que as raparigas e mulheres possam construir, de facto, um mundo mais resiliente. A recomendação foi aprovada nesta última reunião. Tivemos uma troca de impressões muito positiva e fico muito contente com a participação significativa que registámos e também pelo trabalho realizado. Tivemos um contributo importante para a elaboração das recomendações e foram também apresentadas diferentes emendas que foram tidas por úteis e construtivas. E conseguimos, de facto, ir ao encontro dessas emendas, praticamente todas. Estamos a falar de 37 alterações apresentadas, das quais foram acolhidas integralmente 21. E 16 foram acolhidas parcialmente. Por fim, a recomendação acabou por ser adotada com unanimidade. Na recomendação encontram a reflexão feita pelas delegações e são sublinhadas aí as nossas preocupações. Também as nossas aspirações, para além das nossas convicções, relativamente aos elementos que poderão favorecer e consolidar o papel que as mulheres podem desenvolver na luta contra as alterações climáticas. E em que condições são necessárias ser promovidas para que tal papel possa ser desempenhado. Gostaria aqui, sobretudo, recordar e sublinhar algo que resulta de um número crescente de trabalhos académicos, os efeitos da participação das mulheres no processo de tomada de decisão relativo às atividades produtivas e aos investimentos financeiros. Se olharmos para os inquéritos realizados a nível global, portanto, relativos a países europeus e não só, poderemos constatar, e isso é demonstrativo, como as empresas com mais mulheres nos conselhos de administração são caracterizadas por uma maior probabilidade de integrar na estratégia empresarial as questões ligadas à tutela do ambiente. E, portanto, há aqui um nexo direto entre mulheres e ambiente. Um estudo relativo à maior empresa italiana, do período 2009 a 2018, demonstra que a maior consideração das questões ambientais na atividade da empresa está associada à presença de pelo menos 3 mulheres na administração, avalando assim a tese, segundo a qual a presença feminina crescente nos órgãos dirigentes das empresas e também a sua tomada de decisão no domínio das decisões financeiras incrementa a sustentabilidade e, consequentemente, a luta contra o modelo climático, quer em termos de modelo empresarial, quer em termos de estratégia empresarial. Um outro aspecto importante, a participação feminina nos conselhos de administração continua a ser muito limitada até à introdução de cotas de género obrigatórias. É algo que nos preocupa. Na Itália, as mulheres que representavam pouco mais de 7% nos conselhos de administração em 2011, ou seja, antes da aprovação da Lei 120/2011, que prevê que o género menos representado deverá ter pelo menos um terço no conjunto dos órgãos de administração, em termos de presença, quando olhamos depois para um outro dado, que são os de julho de 2021, as mulheres, portanto, depois da aplicação desta legislação e das cotas obrigatórias, as mulheres representam 41% destes cargos. E isto confirma que a convicção generalizada das pessoas relativamente à presença das mulheres não chega. É preciso fazer mais. E será seguramente um tema a que voltaremos para que os nossos países continuem a dar passos concretos para que haja uma maior equidade em termos de capacitação. Uma referência quanto à questão do Secretariado Permanente, agradeço as informações disponibilizadas. E tomamos boa nota do facto de que se concluiu a fase anterior e isto resulta da aprovação que aconteceu das alterações regimentais e, consequentemente, podemos considerar concluído o mandato dos secretários-gerais interinos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a intervenção da deputada Chiara Iana Hem, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher. E queria dar a palavra ao deputado português Bruno Coimbra, que é o nosso presidente da Comissão do Ambiente, da Energia e dos Recursos Hídricos. Tem a palavra, Bruno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de o cumprimentar de forma muito especial e em si todos os presentes e começar precisamente por congratulá-lo por ter sido possível realizar, depois de quase 3 anos, uma sessão plenária que permite também a participação remota a todos aqueles que estão, por diversos motivos, impedidos de viajar. Gostaria de reconhecer os esforços do Parlamento Europeu na condução de uma presidência em circunstâncias particularmente difíceis, mas que, ainda assim, foi possível manter o trabalho regular das comissões e avançar de forma decisiva em dossiês muito importantes, como o do regulamento financeiro. O orçamento aprovado e as alterações introduzidas ao regimento tornarão a organização mais operacional e dotá-la-ão dos meios necessários para atingir os seus objetivos. Gostaria também de reconhecer o trabalho das presidências das comissões e do grupo de trabalho sobre a revisão do regimento, que trazem ao plenário da manhã 4 recomendações para a aprovação e a proposta de revisão do regimento, que constituem o fruto deste trabalho neste período difícil. Sobre o impasse do secretariado, eu gostaria de agradecer as informações prestadas, reconhecer a importância deste dossiê e agradecer o trabalho das pessoas envolvidas. Sobre o trabalho da Comissão de Água, Energia e Ambiente, gostaria de congratular o Parlamento Europeu pela escolha do tema das alterações climáticas como tema de trabalho em todas as dimensões durante a presidência. A Comissão de Energia, Ambiente e Água, como não poderia deixar de ser, aproveitou o mote e fez aprovar uma recomendação sobre este tema que começou a ser trabalhada na reunião de 15 de novembro realizada por videoconferência. A recomendação que foi aprovada tem mais de 20 pontos e foi aprovada na reunião desta manhã por larga maioria, com 15 votos a favor, nenhum voto contra e 3 abstenções. As recomendações são focadas no combate e adaptação às alterações climáticas, as políticas de mitigação das alterações climáticas, de combate à degradação do ambiente, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e do clima, também nas energias renováveis e na eficiência energética, com as políticas de desenvolvimento sustentável, nos recursos hídricos e nas estratégias de recuperação pós-Covid-19, com o modelo de recuperação baseado no investimento, no combate e adaptação às alterações climáticas, na recuperação da crise económica, social e sanitária. Foi o resultado de muitos contributos e de uma discussão muito frutífera, que além dos diferentes parlamentares membros desta comissão, envolveu também estruturas informais, tais como o Círculo dos Parlamentares do Mediterrâneo para o Desenvolvimento Sustentável, COMPSUD, o Gabinete de Informação Mediterrânica para o Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Sustentável, MIO, e a Parceria Global da Água Mediterrâneo, GWP-MED. Concluindo, eu gostaria de reafirmar o compromisso de Portugal e da Assembleia da República com a parceria do Mediterrâneo e no aprofundamento das relações euro-mediterrânicas. Por absoluta impossibilidade de agenda, não poderei estar na reunião plenária da manhã e agradecia, por isso, ao Parlamento Europeu a apresentação das recomendações hoje aprovadas na reunião da Comissão, garantindo a total disponibilidade para trabalhar também com a futura presidência marroquina nas prioridades que forem identificadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Nuno Coimbra, presidente da nossa Comissão de Ambiente, Energia e Recursos Hídricos. Queria assinalar que, infelizmente, não pode estar connosco o nosso colega Kim Poropoulos, que presidiu ao grupo de trabalho para as nossas regras de funcionamento e de procedimento. Em todo o caso, agora que estão concluídas as intervenções de apresentação dos presidentes das diferentes comissões, queria perguntar se algum dos presentes deseja usar da palavra para fazer algum comentário em relação aos trabalhos desenvolvidos. Não sendo o caso, permitam-me então que avance com algumas considerações finais nesta nossa reunião. A primeira, para dizer que na nossa Assembleia Parlamentar, como muitas vezes sucede nos parlamentos que conhecemos, de todos os nossos países, o trabalho realizado nas comissões é politicamente mais importante e mais denso do que aquele que, por vezes, é possível fazer em plenário. E creio que os relatórios que foram apresentados das nossas diferentes comissões, da Comissão Política, da Comissão de Economia, da Comissão de Direitos da Mulher, da Comissão de Ambiente, Energia e Recursos Hídricos e também a informação que temos do Grupo de Trabalho sobre o regimento, provam isso mesmo, que as comissões são um instrumento de aprofundamento do debate e do trabalho conjunto entre os parlamentos da nossa Assembleia Parlamentar. Em segundo lugar, gostaria de registar com muita satisfação que o trabalho que pudemos desenvolver em conjunto confirma que a escolha do tema pela Presidência Europeia das Alterações Climáticas está em linha com as preocupações políticas que os vários parlamentos revelaram e isso explica o empenhamento que teve lugar. Mas mais do que isso, penso que podemos concluir que há uma grande convergência nas preocupações, mas também na ação política nos nossos países a propósito das alterações climáticas. Isso ficou hoje muito visível na 7ª Cimeira dos Presidentes da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo e estou convencido que amanhã, na nossa Assembleia Parlamentar, se confirmará uma vez mais. Finalmente, anoto o progresso que foi possível fazer, não certamente todo aquilo que seria desejável fazer em termos da estrutura organizativa da nossa Assembleia Parlamentar. Temos agora regras revistas, um orçamento adotado, um processo em curso para consolidar o nosso secretariado e é isso que desejamos à presidência marroquina, que possa concluir esse caminho, ficando claro que não haverá vazios e, portanto, que até que uma nova solução entre em vigor, a estrutura de secretariado não deixará de corresponder às necessidades de funcionamento da nossa Assembleia. Dito isto, percorremos a nossa agenda e, portanto, estamos em condições de encerrar os nossos trabalhos. Queria agradecer a presença de todos, desejar-vos uma boa noite e até amanhã ou até breve. Muito obrigado a todos pela vossa participação.